Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, este tema é muito importante, a iniciativa liberal quer ouvir todos os partidos, vai daí, impede os partidos de apresentar iniciativas para debater este tema tão importante. A iniciativa liberal acha que é no confronto entre ideias que se chega às melhores soluções neste mercado de ideias. Todos, pelos seus méritos, terão a melhor possibilidade de vencer com as melhores ideias, melhor mérito, melhor argumento, vai daí, limita a concorrência, impedindo que os outros partidos apresentem iniciativas a debate. Afinal, a única conclusão que eu retiro desta escolha é que a iniciativa liberal não está tão certa do mérito da sua própria ideia, porque senão não teria problema nenhum em confrontá-la com os outros partidos. Não, não é essa a realidade. A iniciativa liberal, na verdade, não quer discutir este tema, quer discutir as tais virtudes que tem com as maldades de todos os outros. Acha que é a única força política que defende um círculo de compensação. É falso. O Bloco de Esquerda já o propôs várias vezes neste Parlamento e conseguimos, por exemplo, nos Açores, que esse debate fosse devidamente implementado. Dizer que é na definição das leis eleitorais que nós fazemos a delimitação entre aquilo que os nossos partidos defendem e todos os outros é em si apoucar a construção da democracia. Eu creio que um liberal verdadeiramente liberal não deveria ter esta posição. Mas, na prática, este liberalismo é de trazer no bolso, ele é de pacotilha, é uma caricatura, porque tem medo deste debate profundo e considera que é debatendo a lei eleitoral que vai ter ganhos eleitorais. Creio que essa é mais uma aposta errada, não tem sucesso neste contexto. Mas o debate é sério e deve ser levado a sério, apesar da iniciativa liberal não querer levá-lo verdadeiramente a sério. Ele é sério porquê? Porque há, de facto, destrução criada no nosso sistema eleitoral. Começa logo pelo método de representatividade, o método de onde é o mais desigual dos métodos de representação direta, de valorização de mandatos. No entanto, aquele que nós temos. A forma como nós promovemos a definição dos círculos eleitorais leva, de facto, a muitos votos desperdiçados, em particular no interior do país. O Bloco de Esquerda é um dos partidos mais prejudicados sobre isso. Não é o único. Há vários partidos que também o são. E há situações até em que o Bloco de Esquerda é favorecido nesse contexto. Nós temos sobre essa matéria o respeito primordial. Independentemente de quem seja beneficiário, um sistema eleitoral deve respeitar não os partidos, mas as pessoas. Não a lógica de representação partidária, mas o voto. E desse ponto de vista, o nosso sistema tem por onde melhorar. Digo isto com toda a abertura. Em Lisboa e no Porto sabemos que é mais fácil elegermos. No interior do país sabemos que o voto útil funciona em função do PS e do PSD, veja-se o caso de Porto Alegre e de muitos dos distritos do país. Sabemos que há muitos distritos intermédios em que até muitos eleitores de esquerda, do PCP ou do LIVRE, por exemplo, preferem votar no Bloco porque sabem que é mais útil, é mais certo eleger do que nos seus partidos, e isso defrauda as suas expectativas, isso defrauda a sua ideia de voto, e eu creio que nós não devemos viver numa democracia que defrauda esta ideia de representatividade. E por isso, o círculo de compensação, ele é necessário, faz sentido. Não é uma inovação em Portugal, nos Açores já existe e não causou nenhum problema institucional, nenhum problema à democracia. Pelo contrário, valorizou a democracia. E por isso faz sentido que nós introduzamos o círculo eleitoral de compensação neste contexto. Não faz sentido outras propostas que neste debate surgem sempre. Por um lado, a proposta do PS, dos círculos uninominais, tentando restringir ainda mais a pluralidade desta Assembleia da República. Por outro lado, a proposta do PSD ou do Chega de reduzir o número de eleitos, com isso também reduzindo essa pluralidade da Assembleia da República, que é em si a riqueza maior da Assembleia da República, porque é a riqueza maior também da visão que ela pode incorporar das ideias, das opiniões, dos espaços da sociedade. É por isso um debate importante. Infelizmente, não merecerá a atenção que nós deveríamos ter, porque, como disse desde o início, a iniciativa liberal, mostrando que tem poucas virtudes que, afinal, apregoa, não quis que os restos dos debatentes pudessem apresentar as suas ideias, porque fez apenas e só para ganhos eleitorais. É uma escolha sua, mas que a pouco um tema tão relevante. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. Senhor deputado Pedro Filipe Soares, muito telegraficamente, porque acho que não apresenta com rigor a proposta que o Partido Socialista tem há muitos anos sobre esta matéria. Não se trata de introduzir círculos uninominais, trata-se da adoção de um sistema inspirado no modelo alemão, em que passamos a ter círculos uninominais só para efeitos de candidatura, o que permite a personalização e a proximidade do eleito ao eleitor, mas em que se continua a garantir a proporcionalidade do sistema através da existência de círculos plurinominais nos quais se faz a compensação. E acho que o Sr. Deputado toca no assunto que é precisamente o mais relevante. É, se calhar, era mais interessante estarmos a fazer um debate sobre a dimensão dos círculos eleitorais, uma vez que eles estão, em alguns casos, sobredimensionados e, portanto, permitem uma destrução da proporcionalidade por aí e, noutros casos, adquirir uma dimensão excessivamente pequena para garantir, de facto, que todas as pessoas possam fazer as suas escolhas como entendam. Mas também deixava, e esta era a última pergunta, uma consideração que acho que devemos fazer. Um eleitor em Portugal vota de acordo com o sistema eleitoral que conhece. Assim como um eleitor no Reino Unido, um eleitor em França e um eleitor em Espanha votarão em função do sistema eleitoral procurando obter o resultado que aquele sistema é, para o qual ele é desenhado. Portanto, eu acho que neste debate também não devemos infantilizar os nossos eleitores como se eles não soubessem o que estão a fazer e como se não estivessem a fazer juízos, enfim, perfeitamente legítimos, de prioridades eleitorais, porque qualquer sistema, fosse o qual fosse, mesmo com o círculo de compensação da iniciativa liberal, mesmo com círculos uninominais apenas, qualquer modalidade, o eleitor vai ser sempre confrontado com a necessidade de, eventualmente, ter que escolher a segunda ou a terceira preferência, caso veja que ela é eleitoralmente preferível. Não façamos também do eleitor uma espécie de coitadinho que não consegue fazer estes juízos. Pode e deve, e, portanto, esta ideia de que o voto é desperdiçado não é, talvez, algo que devemos subscrever ao longo deste debate. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, eu conheço bem a proposta do Partido Socialista e critico-a em toda a sua dimensão, porque cria a ideia de que há deputados de primeira, aqueles eleitos diretamente, e há deputados de segunda, aqueles depois que chegam por um círculo de compensação dos restos. Isso não é aceitável. Mas fere uma ideia que me parece a mim que é fundamental e que de certa forma está equilibradamente aplicada no nosso sistema atual, que é a ideia de que os deputados representam o todo nacional, ao colocar uma vinculação direta de um deputado apenas a um círculo muito específico do nosso espaço regional, do local. Eu creio que isso é em si uma desestruturação da representação parlamentar que atualmente existe e que é muito mais valorizada na atualidade. Eu não infantilizo os eleitores e as eleitoras, pelo contrário. O que eu digo é que o nosso sistema ele é errado, porque ele não é absolutamente errado, mas tem imperfeições e esta é uma delas. Quando nós temos círculos onde as pessoas não podem votar porque consideram que o seu voto pode ser desperdiçado, nós estamos a reduzir a pluralidade do seu ato e a validade das escolhas que estão em cima da mesa. E por isso o círculo de compensação ajudaria a ter aqui uma parte da resposta a essa realidade. É a única solução? Não é a única. Há várias. Mas não me parece é que os círculos uninominais, para aquilo que eu disse, sejam um avanço nesse sentido. Pelo contrário, é um retrocesso que nós temos nesta lógica. Mas nós sabemos como tantas vezes o voto útil é em si uma degradação da democracia. Porque as pessoas não votam convencidas pela melhor opção. Votam derrotadas pela menos má. E veja-se o que está a acontecer na escala europeia. Olha, o exemplo francês. O exemplo francês, as pessoas vão sempre votar pelo menos mal entre Le Pen e uma outra coisa qualquer. É isso que nós queremos para a democracia? Bem, não é. No entanto, é isso que também o PS, do ponto de vista eleitoral, tem feito, dizendo que somos nós ou a extrema-direita, porque o PSD vai sempre com a extrema-direita. E depois, na prática...
PS conclua, Sr. Deputado.
Direitos das mulheres ficam em causa. E veja, o PS está a colocá-la em causa. A gestação de substituição, o PS demorou ano e meio a regular. No que toca, por exemplo, à eutanásia, o PS está desde maio até agora para regular. E por isso, na verdade, até esta ideia de chantagem de voto...
Muito obrigada, Sr. Deputado.
É instrumental, nem direitos fundamentais, e eu creio que o PS sobre isso também deve messas ao nosso povo. Disse.
Muito obrigada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, bom, este debate vai mais ou menos a meio e nós já tivemos aqui o populismo e o desespero do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Com a falta de educação que já nos habituou para com esta bancada, com a falta da democracia, porque a democracia dele é precisamente aquela democracia socialista, que é dos jobs for the boys, que é ligada à corrupção. Essa é a democracia defendida pelo senhor deputado Pedro Delgado Alves. E que fica muito enervado quando se fala em redução de deputados. Onde é que eu irei meter os cargos todos prometidos pelo Partido Socialista? Onde é que eu usei de meter? Pois no dia 10 de março o povo português irá dizer onde é que os vai meter. E, senhor deputado Pedro Delgado Alves, eu não pedi há pouco a defesa da honra por uma coisa muito simples. Porque não nos ofende quem quer. E o senhor não tem categoria para ofender não só esta bancada, como os 400 mil portugueses que votaram no Partido Chega. E agora vamos passar à parte séria do debate. Ouvi ali de cima o senhor deputado Rui Rocha falar diversas vezes, contei pelo menos 4, em mundo rural. Onde é que tem andado a iniciativa liberal quando se fala do mundo rural?
Nas feirinhas.
Não existe. É que a iniciativa liberal tem sido talvez o partido, dentro desta Assembleia da República, a par do Bloco de Esquerda, que menos fala no mundo rural. Depois falaram também no interior do país. E eu lembrei-me, nós apresentámos diversas propostas neste Parlamento para melhorar a vida dos portugueses do interior do país. E o que é que fez a iniciativa liberal? Isenção de portagens. Votaram contra. A isenção de portagens, que é fundamental para as pessoas irem trabalhar, para as pessoas andarem pelo interior do país, a IEL vota contra. Portanto, é isto que é a defesa do interior do país? Não, não é. A mesma iniciativa liberal que fala do mundo rural, onde é que está quando nós propomos ajudar os nossos agricultores? Vota contra. Porque se as ideias fossem as da iniciativa liberal, já não haveria agricultores em Portugal. E hoje também está aqui a prova. Deviam estar aqui à frente, nas bancadas do PS e do PSD, os deputados eleitos pelo interior do país. Mas o desprezo que são votados é que estão sempre lá atrás. Tanto o PS como o PSD não têm interesse nenhum no interior do país. O único interesse é eleger alguns deputados. Essa é que é o único interesse que têm. E depois ouvimos também o PSD dizer que tem o tema em cima da mesa. Este tema está em cima da mesa. O PS diz que não nos deixaram apresentar propostas. Mas quais propostas? Mas quais propostas é que o Partido Socialista tinha para o círculo de compensação? Nenhuma, nenhuma. Demagogia, apenas. É a única proposta que o Partido Socialista tem para o círculo de compensação. E mais, é que em relação ao círculo de compensação, o Chega está perfeitamente à vontade para falar nisso. Fomos nós que propusemos, em sede de revisão constitucional, que o círculo de compensação estivesse na Constituição. Depois, mais do que discutir este círculo de compensação, temos que discutir a lei eleitoral. Isso sim é fundamental. Não pode haver portugueses de primeira nem de segunda, como existem neste momento. Eu tenho a certeza, que os deputados eleitos pelo interior que estão aqui nesta casa ouvem isso diariamente quando vão às suas regiões. Sentem-se frustrados. As pessoas sentem no interior do país que não têm força política. Ainda ontem estive num jantar comício em Beja e era aquilo que diziam. Estamos sempre longe do poder. Sempre longe do poder. E é isso que tem agravado as desigualdades entre o interior e o litoral. E é isso que esta casa devia mudar. No entanto, não interessa nem ao PS nem ao PSD. E provavelmente, ao Chega no futuro, não interessará. Porque, segundo constam as sondagens, vamos eleger em praticamente todos os distritos do nosso país. No entanto, mesmo podendo perder com isso, o Chega apoia que haja um círculo de compensação. Não pode haver portugueses de primeira nem de segunda. Não pode haver votos deitados ao lixo. Todo o voto tem que contar. Hoje, por exemplo, estão aqui alunos de Lamego e da Amadora. Qual é a diferença que eles vão ter no futuro? É que o voto na Amadora vale 50 e tantos deputados e um voto em Lamego valerá 8 ou 9 deputados. Esse é que é o problema. E é isso que nós, essas desigualdades que nós não podemos deixar que existam em Portugal. Temos o exemplo dos Açores, que já foi aqui dito, e bem. Temos o exemplo dos Açores, que já foi aqui dito, e bem. E quem iria beneficiar com tudo isto seria a democracia. Aquela propalada democracia que o PS bate no peito e que diz que são os maiores democratas, mas depois, quando temos que dizer que os votos dos portugueses são todos iguais, votam contra estas propostas. Aí o PS nunca, nunca poderá contar connosco. Mas há uma coisa que podem ter a certeza, e os portugueses lá em casa podem ter a certeza. Com o Chega no governo, todos os votos vão contar, todos os portugueses contam.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.